E a gente está conversando aqui sobre jornada pastoral, estamos compartilhando aqui perguntas sobre a nossa vida, a nossa história. Então vamos fazer o seguinte: nós vamos continuar. Então, como é uma mesa, então hoje a mesa preparada na viração do dia está acontecendo aqui nessa mesa. Uma mesa de amizade, de irmãos que querem se conhecer. E nós vamos continuar com as perguntas, vocês vão participar, vão ouvir as perguntas e participar da conversa. Então agora, o mesa preparada, vem todos os irmãos e irmãs aí, vem sentar com a gente nessa mesa aqui. Nós já estamos com 1 hora de conversa aqui, vamos continuar. Agora tem que continuar pelo menos mais a meia hora aí, tá bom?
Vamos lá, vamos. Mas eu tava tão
Tá
engatinhando.
bom? E vai ser muito legal a gente poder conversar aqui. Aí eu vou ficar com o rosto aqui meio de lado, mas tudo certo, todo mundo entendendo aí que a gente
Eu vou
está.
falar alto aqui, dá pra eles verem.
Pronto, tá tudo certo aqui, tá bom?
Júlio, já tava falando aqui de paternidade, né? Queria que
Exato.
você comentasse uma coisa polêmica que você falou um dia, que é Deus é pai, é filho e é mãe. Tem o aspecto de mãe. Comenta aí pra gente um pouco, a função Deus Pai, função Deus Mãe, que se completa e pode ser uma inspiração para nós. Hein?
Amém. Isso é a gente às vezes a gente não quer aprofundar, né, na questão dos conceitos, aquilo que Deus ensinou para gente. Então, quando Jesus diz: "Eu sou cabeça e vocês são o corpo", né? Então, todos os órgãos de execução estão no corpo. E todos os órgãos de definição, percepção, identificação estão na cabeça. É como se a cabeça não executasse nada, ela só orienta, percebe, define. Então é visão, audição, é fala, né? É cheiro, é pensamento. E depois isso vai para toda a parte executiva, que é o corpo. Então você tem essas figuras lá, você tem homem e mulher, pai e mãe. E a própria palavra de Deus diz: a igreja é nossa mãe. Paulo, escrevendo aos Efésios, define a igreja como nossa mãe, que é aquela que vai nascer de Jesus. Então a gente tem isso tipificado lá no Jardim do Éden. O homem pleno foi feito, Deus criou, homem e mulher, macho e fêmea os criou. Então o ser humano, como pessoa completa, está definido. Então não são dois entes humanos convivendo. É o mesmo humano ser revelado em duas expressões distintas. Então, o homem e a mulher são expressões da mesma pessoa humana, tanto que ele foi formado, né, primeiro o ser humano. E aí a mulher não foi lá formada da mesma jazida. Deus não foi buscar na mesma buscar mais argila para formar a mulher. Onde estava a mulher? Estava dentro desse humano ser. Então, a mulher é uma expressão distinta da mesma pessoa. Ela ganhou agora essa condição de expressão, que é o que Cristo vem fazer. Então, quando Jesus vem ao mundo, onde é que estava a igreja? Dentro dele. Assim como Adão foi aberto do lado, quando estava dormindo, e aquele que dorme no Senhor, aquele que morre no Senhor, é como quem dorme. Então Adão estava tipificando a morte de Jesus, que dormiu, e de dentro dele Deus tirou o quê? A igreja. Água e sangue, espírito, palavra. Então é dessa substância da sua interioridade, da sua identidade, que a igreja foi formada, para ganhar uma expressão por obra do Espírito Santo. Então quem é a mãe? É a comunhão dos santos. É a obra do Espírito Santo, é aquilo que Cristo vem formar a partir do sêmen depositado por Jesus. Então ele é a semente, ele é a palavra, ele é o verbo que foi lançado. E como ele é um grão lançado na terra, ele tinha que morrer para não ficar só. Mas quando ele ressurge, ele vem trazendo consigo seus irmãos. Então é bom a gente entender isso. Quem é a mãe? Não é a igreja instituição. A mãe é a igreja comunhão. A comunhão dos santos é o ambiente agora onde outros filhos de Deus são gerados. E onde eles também são providos. Enquanto criança, são providos pelos mais velhos. E nesse ambiente de comunhão, eles são estimulados a amadurecer. Então essa mãe que Deus estabeleceu na forma da comunhão para gerar outros filhos à semelhança de Cristo, não é a instituição materna mulher que vai ser a mantenedora sempre, senão ela não amadurece, ela não emancipa. Então essas duas realidades têm que estar presentes na nossa vida. Então todo filho nascido de Deus na comunhão dos santos vai ser conduzido à maturidade para que ele, tendo sido formado de mãe, alimentado de mãe, cuidado de mãe, no tempo da sua maturidade, enquanto ele é criança e nada lhe chega do céu, esse mesmo espírito vai testificar no seu entendimento que ele é o quê? Filho de Deus, para ele assumir suas responsabilidades. Então todo filho e filha de Deus, gerado nesse ambiente materno da comunhão dos santos, a igreja, né, como ambiente de maternidade e de proliferação dos filhos de Deus, também é um ambiente em que todos vão ganhando mente de pai. Então nós vamos continuar tendo corpo de mãe na comunhão, onde a gente não só supre, mas não é um suprir institucional, é um suprir relacional, onde os que vão ficando mais maduros vão atendendo os mais novos, onde não é uma... Se ficar só no atendimento, aquilo que eu falei, se puser só a mesa de ping-pong, mas não gerar responsabilidade, nós vamos gerar só criança. Porque eles vão se apegar ao serviço, eles vão ser filhos do peito. Então, gradualmente, eles têm que ser conduzidos a uma mente de quê? De pai, para que eles também assumam a própria responsabilidade. E é essa figura de pai que faz a emancipação paterna, que é o que o Abraão está fazendo lá aos 14 anos, né, que é o que Jesus está fazendo quando ele faz a ruptura da figura materna lá no templo. Uhum. Ele fica para trás.
Aos 12 anos.
Ele fica para trás. A mãe é que fica meio perturbada. Depois ainda quer jogar a culpa nele, sendo que a responsabilidade foi dela. Ela que esqueceu para trás.
Onde é que você estava?
E achou que estava com os parentes.
Olha,
né?
Beleza.
E é a primeira ejaculação de Jesus.
Olha.
É a puberdade dele. Isso porque é se palavra é semente. Foi a primeira vez que a gente viu Jesus semeando. Né, lançando o seu sêmen para assumir uma condição o quê? E o que, que ele evoca nessa ejaculação, nessa figura? O que, que ele evoca? A figura paterna. Estou aqui para realizar e cuidar dos negócios do meu pai. E quando eu digo que homens e mulheres têm que entrar nessa dimensão, o que é o grande problema hoje com a sensualidade jovem? É que nós estamos querendo tratar a sensualidade jovem na igreja com regra. E a Bíblia diz que as regras só vão aumentar a sensualidade, sendo que elas tinham que ser tratadas como? Com responsabilidade. Então, em tese, eu vou falar uma coisa aqui que pode assustar os pais. Seria mais ou menos assim. A menina jovem... E eles estão no fogo e tal, a sensualidade está pitando, já podem conceber, não são duas crianças. Não são duas crianças. Certo? São dois adultos jovens. Ela está lá com o óvulo dela
prontinho
no lugar, ele está lá com o sêmen dele. Então, como é que vão tratar essa relação? Com regras? Com mesa de ping-pong? Ou com responsabilidades? Beleza, você quer se deitar comigo? Então você vai ser o pai do filho que nós vamos ter.
Olha só.
Então ela teria que evocar uma condição o quê?
Paternidade.
Ela tem que pensar com a mente de um pai. E o que está acontecendo hoje? Ela se entrega como mulher a um menino que só vê peito e vagina. Então ela não está evocando a figura paterna. Ela está entregando o quê? A figura materna. Ela está maternalizando um moleque que quer satisfazer a sua necessidade, como quem mama no peito, ou celebra a vagina, mas não quer assumir a responsabilidade de pai. 25% das crianças nascidas no Brasil hoje são filhos de mulheres adolescentes.
25.
Nós estamos formando um povo órfão de pai. Mas não se assuste. O que está escrito lá na palavra de Deus? Que o evangelho é para cuidar de quê? Órfãos e viúvas. Então o evangelho é para cuidar de uma humanidade o quê? Sem figura paterna. E muitas vezes sem figura paterna porque a própria mulher decidiu se deitar com o menino. Entregando para ele uma figura plena de mãe, mas sem chamar nele uma figura plena de quê? de pai.
Sem dar responsabilidade. Nossa, faz toda a diferença.
Eu vou falar uma coisa pra vocês. Se eu fosse juiz de paz, eu tinha uma proposta para reduzir assim drasticamente divórcio no Brasil.
Agora eu tô até curioso.
Entregar a guarda dos filhos pros pais e não pras mães.
Eu acho que diminuiria também.
Pronto, porque hoje...
Os pais não querem... Ter
rapaz, ficou barato, o cara vai ter uma funcionária...
Pagando só 20%.
Da renda que ele declara. Você sabe que aquilo lá já...
Já não é verdade.
Certo? Aí ele vai pagar uma funcionária de alto nível para ficar com o mais difícil. Ele vai lá só fim de semana para comer chocolate, visitar estragar zoológico, tragar o menino, devolver ele estragar. Vou fazer o contrário, ele fica com o menino semana toda, leva na escola e a mãe pega fim de semana só para passear. As mães iam ficar meio nervosas no começo, achando que... Mas depois elas iam gostar. Sabe por quê? Porque os moleques não iam mais ter espaço. Porque ficou barato. Tá vendo? É uma... E aí, o que que reforça isso? A figura materna que não ganhou consciência de paternidade. Então todo ser humano vai evoluir. Se ele for muito bem cuidado por uma mãe, mas ele foi introduzido na vida por uma figura de pai. Isso vale para homens e mulheres.
Júnior, hoje qual seria a principal função? Eu sei que é complicado a gente falar isso, o Deus Pai e o Deus Mãe na figura do Espírito Santo, né? Porque quando perguntaram para Jesus... Quem era a mãe dele, meus irmãos?
Exato.
Ele falou assim: ah, minha mãe e meus irmãos são quem fazer a vontade do pai, né? Olha que doido. Quem vê a mim vê o pai, quem tá aqui. Quem... Então, a principal função dessa figura paterna, né? É então entender os dois, é entender o pai e a mãe numa.
E sempre entender a mãe na comunhão, porque o que acontece? Qual é o processo da bem-aventurança? O pai vai prover o alimento, e aí alimento vale para aquilo que eu falei, né? O que, que é, seria a função da cabeça? Não é mandar, é orientar, é dar condições de crescimento e desenvolvimento, não é controle, é orientação. Então o pai traz o pão, ele tem uma família bem alimentada. A mulher transforma todo o sacrifício e esforço doméstico em gratidão, em alegria. É quase como se fosse o amor e a graça. A mulher faz com que toda oferta e sacrifício seja o quê? De natureza espontânea. Porque ela não é uma empregada. Ou seja, ela não está parindo filhos do serviço. Como Abraão e Sara pensaram que podia ser. A grande tentação é que Deus está fazendo uma promessa e nós estamos colocando um escravo no lugar. Então, muitas vezes, nós estamos permitindo que a escrava se deite no lugar da esposa. Aí ela não vai gerar vinho, ela vai gerar vinagre. É a mesma uva sendo exprimida, mas uma é estéril, é astringente, é... E a outra não, é alegria. Então a mãe representa, antes de qualquer outra coisa, a alegria. O pai representa orientação e a mãe alegria, porque tudo faz sentido. E aí isso vai combinar o quê? Num óleo de cura. O óleo servia para... da autoridade, então nossos filhos teriam autoridade, porque teriam óleo. Nossos filhos seriam sadios emocionalmente, espiritualmente, porque tem óleo. Então, o mesmo óleo que era usado para ungir um rei, era o mesmo óleo que era usado para curar uma ferida. Então, nossos filhos representariam a autoridade da comunhão que cura. Então nós temos filhos sadios, porque todos eles teriam autoridade, e essa autoridade viria da comunhão. Aí, beleza, então aí nós temos a bem-aventurança. Pai, Filho, Espírito Santo. Amor, graça e comunhão. O que, que a gente fez? A gente interrompeu a salvação na graça. Então hoje a gente prega uma graça que salva o indivíduo, mas não promove a comunhão. Porque o Espírito Santo ficou... na atribuição de dar poder para o salvo e não garantir a comunhão. Então muita gente está buscando o Espírito Santo da igreja para ter poder de continuar se salvando.
Sozinho, né?
Isso é tão grave que está lá na nossa confissão de fé. Creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio no Espírito Santo e creio em quem? A igreja hoje não é mais objeto de fé, ele é objeto de expectativa. Nós não temos certeza de igreja, nós temos expectativa de igreja. A maioria dos pastores hoje estão ansiosos quanto ao futuro da igreja. E não tendo na igreja sua referência de comunhão sustentável para que ele possa enfrentar os erros e acertos da vida. Ele não tem ambiente de comunhão seguro para ele crescer como pessoa. Porque aquilo não é uma comunhão, aquilo é uma liturgia onde ele é rejeito da liturgia. Se ele funcionar mal, ele é um funcionário que pode ser demitido como qualquer outro. Tá vendo como é? Aí nós estamos criando patologias.
Volta para o controle de novo.
De novo. Então, quer dizer, então a igreja é o ambiente relacional seguro da família, porque os filhos estão ao redor da mesa como rebentos do oliveira. Então não são azeitonas velhas. Então nós temos que dar lugar para os filhos à mesa enquanto eles ainda são jovens. Ou seja, eles produzirem óleo de autoridade e de cura antes que envelheça. E aí nós estamos transformando. Isso é tão forte na ideia do serviço que nós não acreditamos na autoridade dos filhos, apesar deles serem jovens. Nós estamos querendo que eles envelheçam nas suas competências para então ter o direito de dizer alguma coisa.
Olha aí.
Então, em vez dele ter lugar porque ele é filho, mesmo sem ter a competência, para ele assumir a responsabilidade precocemente, igual Jesus, nós vamos enfiar ele num treinamento, num treino, pós-graduação, até que finalmente ele possa fazer. Quando finalmente ele está apto a fazer, ele não é mais um filho, ele é um escravo que alcançou o direito.
Ou seja, ele deu tudo o que poderia ter
feito na base da relação e dos valores, foi feito na base das competências. Esse cara, ele não quer herdar a família, ele quer herdar o patrimônio. Ele não quer levar as pessoas problemáticas da família, ele quer levar as que funcionam. Ele é seletivo, porque ele não foi ensinado a ser filho, num ambiente onde as ofertas eram espontâneas e onde o amor era o alimento. Então o pai tem esse amor como alimento, a mãe transforma as relações, porque a mãe é a grande doadora da vida humana. Se o homem representa a semente, a mulher representa o sacrifício. E pode, isso não é uma questão preconceituosa, isso não é machista, nem sacrifício pode ser visto como alguém que está explorando isso na mulher, mas não adianta, ela que nasceu com peito, ela que nasceu com útero.
Naturalmente ela que sacrifica.
Ela que hospeda, ela que entrega as primeiras sensações de acolhimento. Por isso que quando Deus vai falar de alguém, poder se esquecer de alguém, ele fala, ainda que uma mãe. Se não fala um pai, porque o pai esquecer está quase intrínseco, porque o pai ele é tão subjetivo que ele pode ser traído pelo seu próprio subjetivismo. Uma mãe de verdade nunca vai ser subjetiva. Sua mulher alguma vez já foi subjetiva com você? Não. Até no subjetivismo dela, ela está sendo objetiva porque ela está dizendo exatamente o que você não prestou atenção antes.
Exatamente.
Ela é cartesiana. Porque ela não pode falhar. Só que isso poderia ser feito com o quê? Com alegria. O homem podia orientar sem ser alguém que domina, que controla, que subjuga. Ele podia orientar por dentro, como quem põe um sêmen. E não por fora, como quem domina. A mulher poderia fazer todos os sacrifícios próprios da sua condição de mulher, mas com alegria, exatamente porque ela não está sendo subjugada. E ela entendeu. Por isso que a palavra de Deus diz, a palavra tornará a mulher alegre mãe de filhos. E a maternidade muitas vezes hoje se tornou um jugo. E os filhos, em vez de ser preocupação de ansiedade, seriam esperança de cura. e de autoridade. Ele seria o óleo da casa. Então, você precisa de autoridade? Os filhos. Tanto que a palavra de Deus diz o quê? Quando um inimigo batesse na porta, não é você que defenderia os seus filhos, mas se o inimigo te bater na porta, os filhos defenderão. Porque eles são como flechas afiadas, ou seja, eles vão representar a sua autoridade onde você nunca teria ido.
Essa necessidade de passar a autoridade.
Pronto, tá vendo? Então...
Aquela história, não, mas...
Não.
Vamos cuidar aqui quando tiver com 30 anos.
E o filho é uma flecha, né, no sentido que ele realmente ele vai muito, muito além do que onde a gente conseguiria, talvez...
E flecha é uma arma que você tem direção, mas não tem controle.
Controle de novo.
Tá certo? É uma coisa que você dispara, e ou você disparou bem, certo que aquela era a direção, ou dali pra frente, você não vai correr atrás dela. Vai correr atrás dela, mas fazer um ajuste de conduta, sem chance.
Nossa, mesmo, hein? Então, Júlio, pra gente caminhar aqui pro final, uma geração infantilizada, né? Pais infantilizados, professores infantilizados, pastores infantilizados, governantes infantilizados. Qual seria, assim, a principal alvo a acertar, assim, que mataria 10 coelhos com a cacetada só para diminuir ou passar a infantilidade na geração? Sei que é uma pergunta muito profunda, mas, assim, qual o caminho para a gente tirar a infantilidade? É a responsabilidade?
Olha, a gente está aqui se despedindo, né, do pessoal aqui da mesa, grande privilégio. Vou até voltar os comentários aqui. Eu queria que vocês soubessem que tem 311 pessoas sentadas na mesa aqui.
Beijão para todo mundo aí, galera.
É, viu? E tem 311 irmãos aqui sentados com a gente aqui, participando desse momento. Bom, né? No meu coração só existe uma coisa. Eu não tem outro caminho. Você está lá na sua casa achando que a sua vida vai seguir um fluxo normal. Deus vai lá e fala assim para você: sacrifica o que eu te dei precocemente. Não controla ele até ficar velho, para você ficar seguro das suas ansiedades. Não espere que ele seja um homem que vai encarar bem as ansiedades dele, se ele é resultado das suas ansiedades. Então vença suas próprias ansiedades para que ele seja alguém que vai aprender a conhecer Deus. E aí se amola a faca o máximo que você puder. E vai fazer uma coisa que é precoce para todo mundo. Uma coisa que beira a loucura. Colocar para a vida e declarar adulto alguém que talvez o máximo que ele pode é carregar um maço de lenha e fazer perguntas que você não consegue responder claramente. Não espere responder todas as perguntas, não espere que ele faça as perguntas certas, não espere que ele consiga carregar mais do que... É nesse lugar de precocidade que a gente conhece verdadeira responsabilidade. Então, eu não tenho outra coisa para dizer, outro apelo para fazer, a não ser assumir esse risco. O risco. Se fosse assim, Jesus tinha vindo ao mundo adulto. Deus não teria colocado o filho dele, bebê, à mercê de uma sociedade que maquinava planos de destruí-lo, de achar onde é que ele estava e acabar com ele.
Desde antes de nascer.
Pronto. Então não vamos esperar esse ambiente. Não vamos esperar. Não vamos achar que o mundo vai ser transformado a partir de um ambiente seguro para os nossos filhos. Mas o mundo vai ser transformado a partir de homens e mulheres bem resolvidos para um mundo inseguro. Não vamos trabalhar um ambiente. Deus mostrou para nós o melhor dos ambientes não salvou uma casa que não pagava conta de luz, não tinha enxurrada, não tinha terremoto, tinha nada um ambiente absolutamente controlado, onde tudo funcionava. E isso não garantiu. Nós estamos ficando louco da cabeça, nós estamos tentando recriar o Éden, achando que o Éden vai salvar o homem. E, na verdade, o homem gerado por Deus pode salvar a humanidade, ainda que ela esteja no inferno. Por isso as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, ainda que um filho nosso ou uma filha nossa tenha que descer ao inferno, eles aprenderam muito cedo a assumir a responsabilidade de ir até lá, sabendo que quem chamou eles para isso vai fazer com que eles sejam bem-sucedidos. E aí, é só. Nós, como líderes, assumimos esse risco. Nós temos que assumir o risco de que alguém fique desapontado. Nós não podemos continuar refém das expectativas de quem quer que seja. Amém?
Amém.
Então esse é o único recado, essa palavra aí, esse é o esforço da mesa aqui, né? Então, em paz.